Meio Ambiente.
O relatório da medida provisória 571, que trata do Código Florestal, foi apresentado nesta manhã no Senado. O relator da matéria, senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, propõe mudanças para recomposição de áreas de preservação permanente. Pela proposta, proprietários de terras rurais, entre 4 e 10 módulos fiscais, que desmataram APPs para atividades agrícolas e pecuárias, terão que recompor 25% da área total do imóvel. O percentual é uma alternativa aos 20 metros antes estabelecidos pela presidenta Dilma Rousseff, sem reduzir para os 15 metros reivindicados pelos produtores. Assim, se a recomposição dos 20 metros ultrapassar 25% das terras do médio produtor, ele pode reflorestar uma área menor. Essa regra não vale, no entanto, para imóveis localizados na Amazônia Legal. Outra alteração diz respeito à recomposição das reservas legais. O projeto estabelece que, no caso de regenerar áreas ambientais para compensação, o limite da soma de reserva legal e área de preservação deve ser de, no máximo, 80% da propriedade na Amazônia Legal e 50% nas demais regiões do país. Desse modo, o produtor terá garantido o uso de metade da propriedade ou 20% dela. No caso da Amazônia, mesmo que a vegetação nativa exceda esses percentuais. O projeto segue agora para análise da Câmara Federal. Esse relatório foi um dos assuntos com o nosso colunista para questões do meio ambiente, pelo fundador do projeto Manuelzão, professor Apolo Eringer. A conversa de hoje foi com a jornalista Paula Alckmin.
Professora Apolo, este tem sido um ano em que muito se discute a questão ambiental, uma vez que nós tivemos aqui no Brasil, no mês passado, a Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Agora, este também é um ano de eleições e as campanhas já começaram em todo o Brasil. Na avaliação do senhor, até agora, neste começo de campanha, a questão ambiental tem ficado de fora da agenda dos candidatos ao Executivo e Legislativo Municipal?
Sim, tem ficado fora da agenda eleitoral municipal. A impressão que dá é que os vereadores e os prefeitos devem estar supondo que a questão ambiental é só internacional, é da ONU. Eles não têm compromisso com ela, porque você não vê a ligação entre o transporte, o esgoto, os rios, os pássaros, as encostas. Todos os problemas urbanos são tratados como se fossem problemas separados uns dos outros, sem uma ligação sistêmica com o meio ambiente. Isso é muito estranho, uma eleição estranhíssima. Você vê o caso de Belo Horizonte e outras cidades maiores, os rachas se passam entre PSDB e PT, e em nenhum momento a questão ambiental é colocada como importante.
Paralelamente a Rio Mais 20, nós tivemos aqui em BH o ICLEI, Congresso dos Governos Locais para a Sustentabilidade. O documento final, com propostas entregues à cúpula dos governantes na Rio Mais 20, cobra mais participação das prefeituras nas decisões sobre o meio ambiente, mas não define mais concretamente como que seria essa participação. O que que afinal cabe ao município nessa questão da discussão ambiental?
Eu acho que as propostas teriam que vir dos municípios, dos comitês de bacia hidrográfica, dos movimentos ecológicos. E eu acho que quando fosse ter um encontro internacional como esse ICLEI, que vem muita gente, fica caríssimo, eu acredito que deveria ser precedido por uns 2 anos de uma discussão organizada pela internet, onde os temas fossem classificados, fosse visto quais são as principais propostas em cada área, essas propostas melhores ou praticadas em cada área fossem divulgadas pela internet, houvesse uma condução desse debate e, no final, pela internet, fossem escolhidos os temas principais, as propostas, com uma certa lógica de organização interna, e inclusive sugerido quais seriam os delegados para um encontro presencial que poderia ter menos gente, seria para diminuir custo e seria também mais viável você reunir talvez 200, 300 pessoas num salão do mundo inteiro e fazer uma discussão com base nos temas que foram tratados e todo mundo já conheceria, porque tinha sido divulgado e estudado e debatido na internet. A gente poderia organizar uma discussão tendo como eixo as águas, como eixo os rios, a biodiversidade das águas, a boa qualidade, os rios para todo mundo poder nadar e distrair-nos na beira dos rios, né, na cidade, através de um paisagismo que respeitasse as características básicas, né, da mata ciliar, com também o uso humano.
Agora, outro assunto que tem mobilizado as discussões ambientais neste ano é o Código Florestal. A leitura do relatório da medida provisória foi adiada sucessivas vezes por falta de consenso, e um dos pontos polêmicos diz respeito justamente à questão das cidades. O relatório estabelece que a definição das áreas de preservação permanentes das cidades deve ficar a cargo do plano diretor dos municípios e que as faixas de curso de água natural nas cidades devem ser delimitadas pela lei de uso do solo. Como fica a cidade nessa discussão toda aí do Código Florestal?
Bom, em princípio, acho que a cidade não pode achar que meio ambiente é só na área rural. Eu acho que o pessoal da agricultura, a intenção deles é péssima, é ruim. Eles querem apenas dizer que, já que a cidade não cumpre, eles também não precisam cumprir. Mas quando eles levantam que a cidade precisa de cumprir, eles têm razão. Então, é até uma maneira da gente calar a boca desse povo, fazer bem a coisa na cidade. Respeitar a área de preservação permanente, a PP, não ocupar a margem dos rios, fazer com que todos os córregos urbanos sejam áreas de parques ciliares para a convivência urbana, rios sem esgoto e sem lixo, né? Áreas para trânsito de bicicleta, a pé. Eu acho que nós precisamos de inovar absolutamente, fazer surgir uma nova cidade no mundo.
Professor Apolo, muito obrigada pela sua participação aqui mais uma vez na Rádio UFMG Educativa e até a semana que vem.
Bom prazer, até a semana que vem.
Nossa coluna sobre meio ambiente você confere também nas nossas redes sociais. facebook.com/UFMG Educativa e audiobook.fm/UFMG Educativa.